o dever de reparação que tem relativamente a estes cidadãos. E, portanto, o PCP vem propor a inclusão na Constituição de uma disposição específica sobre os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas. Não queremos fazer apenas, mas também é uma referência dignificante da sua situação, mas também conferir um peso a toda a legislação referente à situação específica destes nossos concidadãos, ou seja, quer o Estatuto, como já referido, dos antigos combatentes, no que se refere à inclusão de acréscimos de pensões e demais direitos de natureza económica e social, são remetidos apenas para a lei ordinária, o que, em nosso entender, pode ser sempre alterado sempre que exista uma qualquer maioria em qualquer uma legislatura. E, nesse sentido, passa a ser, de facto, um imperativo constitucional e parece-nos ser de mais elementar justiça criar este imperativo constitucional que, de todo o modo, vem reconhecer a especial proteção deste grupo, tanto mais que nós temos nesta tarde estado a falar de alguns grupos etários ou mesmo grupos de concidadãos. Falo das questões da infância, das questões da juventude, falo das questões, como ainda agora estivemos a falar no anterior artigo, das questões relacionadas com a terceira idade e os idosos, e os deficientes também, naturalmente, que deverá ser reconhecida esta especial vulnerabilidade deste conjunto de concidadãos. Nesse sentido, o PCP traz aqui esta proposta inovadora para inscrever na Constituição esta referência, quer aos antigos combatentes, quer também aos deficientes das Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Punha-se aqui uma questão, que era se podia ou não editar novos artigos em termos de Constituição. E tivemos aqui a conferir um bocado as propostas de alteração de todos os partidos, quase, e todos têm aqui alguns aditamentos. E, portanto, independentemente... Sim, já passo a palavra. Independentemente da questão se venha a discutir na parte depois da votação, vamos discuti-la e depois ficamos com essa indicação, porque há aqui outros aditamentos de outros partidos. Tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faria a sugestão que é, por um lado, não pode, de facto, não existe num texto constitucional artigo A, artigo B, não é admissível, e fazia mesmo uma sugestão para futuro, para nós sermos apreciados por quem ler o texto depois revisto. Era mesmo importante, quando fizéssemos a revisão do texto, que não haja uma reenumeração que altere a arquitetura e a enumeração dos artigos fundamentais, que isso causa uma reação terrível. Eu bem me lembro o que aconteceu na revisão 97, quando a reenumeração foi total e as pessoas estão habituadas e conhecem os artigos, muitos deles de cor, e nunca mais me esqueço da graça de toda a gente conhecer o artigo 115 dos atos legislativos, de cor e salteado, que passou para o 112 e as pessoas conheciam de cor o 115 porque era o número das urgências, mas por sorte depois o número das urgências também passou para o 112. E aconteceram coisas destas, mas de facto normalmente pede-se aos deputados que tenham a máxima cautela. Bem, a AS e B's é proibido, mas que depois a Constituição fique dentro do possível, exatamente com a sequência que tinha. Nós não acompanhamos esta proposta porque consideramos que não é matéria constitucional, apenas por isso. E, portanto, haver um artigo específico na Constituição sobre antigos combatentes e deficientes militares não nos parece a matéria de foro constitucional. Já existem artigos próprios para a Defesa Nacional, para os militares e para aí fora, e depois artigos próprios para o que é a Segurança Social e para a deficiência, e depois conjugando os princípios que regem esta realidade, deverá sair a legislação conforme à Constituição, mas um artigo específico para isto não nos parece razoável. Muito obrigada.
Tem a palavra pelo PSD, a sua deputada Cristina Freire.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, naturalmente, também de fazer aqui alguns comentários sobre esta proposta do PCP, sendo certo que também nos assistiu aqui alguma dúvida relativamente à numeração do artigo propriamente dito e à sua renumeração, e agradecendo naturalmente também este contributo, dizer o seguinte: a matéria dos antigos combatentes e os dos deficientes das Forças Armadas é uma matéria que o PSD, é cara ao PSD, que o PSD acompanha, sempre acompanhou, esteve envolvido no Estatuto dos Antigos Combatentes, como é de todos conhecido, que acabou por ser aprovado em 2020. Podíamos discutir esta matéria sobre vários prismas, sendo certo que o universo daqueles que são os antigos combatentes valeria a pena, se calhar, eventualmente ler alguma coisa sobre isso e perceber qual é a definição propriamente de antigos combatentes, mas parece-me importante dizer o seguinte: o universo propriamente dito e esta matéria que tratamos, o Estatuto dos Antigos Combatentes, quando ocorre em 2020, até ocorre tardiamente e de alguma forma é um mais histórico até do que, sem prejuízo de alguns direitos que podem ser melhorados e que o PSD está empenhado em melhorar sobre essa matéria. Quanto ao universo, dizer apenas o seguinte, que nós falávamos em 2019 de cerca de 485 mil antigos combatentes, a média de idades em 2019 era de 72 anos, o que quer dizer que daqui a 10 anos provavelmente será 50% e provavelmente eles, isto sem prejuízo de noutro contexto, e também nos parece, e vou desde já adiantando, que não somos favoráveis eventualmente à constitucionalização mais uma vez deste assunto, mas que importa e em nada subtrai ou retira a dignidade que estas matérias conferem. E quanto aos deficientes das Forças Armadas, dizer que existe na legislação ordinária um conjunto muito vasto de diplomas. Aquilo que se lamenta sobre esta matéria, e não podemos deixar de referir, é que muitas vezes os deficientes das Forças Armadas e os grandes deficientes das Forças Armadas, naquela que é a aplicação da legislação ordinária que existe, sofre dificuldades enormes, que não importa aqui discutir do ponto de vista político, mas que naturalmente se lamentam, e portanto o PSD, não conferindo toda a dignidade e toda a atenção e todo o trabalho a estas matérias, também de alguma forma entende nesta primeira análise e nesta primeira abordagem que são matérias que não devem ser constitucionalizadas, e por ora é o que me apraz dizer. Muito obrigada.
Senhora Deputada, tem agora a palavra, se o entender, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Independentemente do posicionamento do artigo na Constituição, o que o PCP vem propor, e bem, o reconhecimento no texto constitucional dos antigos combatentes e deficientes militares pelo Estado português, é obviamente um reconhecimento merecido e pelo qual o Partido Chega luta desde a sua existência, seja no sentido de homenagear estas pessoas pelo seu serviço a Portugal, seja apontando as injustiças que lhes são tantas vezes feitas, seja reivindicando pensões justas para garantir uma vida ou garantir uma vida em condições que muitas vezes também não têm acesso a ela. Vivemos num país em que, segundo a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, existem antigos combatentes completamente dependentes de próteses e cadeiras de rodas que estão há mais de um ano à espera que estas lhes sejam entregues. Outros foram obrigados a guardar 6, 8 ou até 9 meses antes de serem finalmente contemplados, o que é absolutamente inadmissível. Só em 2020 foi aprovado o Estatuto Anticombatente, que já foi um marco importante, mas não suficiente. A inclusão deste reconhecimento da Constituição pode levar a que se verifique outro olhar sobre os antigos combatentes e, por essa razão, obviamente, votaremos favoravelmente esta proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PCP tem aqui um bocadinho de agridoce, porque, de facto, o reconhecimento dos antigos combatentes como pessoas que, voluntária ou forçadamente, deram vida, saúde e puseram-se em risco por Portugal, merece simpatia. Mas o PCP não fica por aqui e estabelece logo obrigações do Estado, reconhecer direitos económicos e pensões e... obrigatoriamente, eu nem sei se esta distinção desta categoria de portugueses não fere o princípio da igualdade, mas independentemente disso, tenho a certeza que mais uma vez aqui não concordamos com a excessiva constitucionalização de normas tão programáticas, tão impositivas. Mas o reconhecimento dos antigos combatentes é uma ideia que nos é cara e ao ponto de vamos voltar a olhar para os outros artigos da Constituição a ver se noutros artigos fará sentido fazer esse reconhecimento sem necessidade de fazer aqui uma introdução de um artigo autónomo. A propósito disso, aproveito, Sra. Deputada Isabel Moreira, eu percebo as dificuldades que podem criar às centenas de constitucionalistas cá em Portugal se houver renumeração de artigos, mas é que se decidirmos não fazer artigos novos, o que vai acontecer, eu prevejo já que seja que vamos introduzir matérias completamente desconexas em artigos já existentes, só para não mudar a numeração. Não vai ser melhor nem para constitucionalistas, não vai ser melhor, certamente, para a organização e a clareza da Constituição. Portanto, aqui o que proporia, vamos discutir as coisas tal como elas estão propostas, vamos tentar ser mais... Eu gostaria que fôssemos muito económicos e metódicos depois no final, se tivermos que acrescentar uma dúzia de artigos, porque eles fazem sentido, pois cá estaremos. E tenho a certeza que a memória prodigiosa dos outros constitucionalistas não servirá só para os seus doutos parecer, mas também para fixar rapidamente os novos artigos, números dos artigos.
Para não entrarmos nessa discussão, vamos fazer o seguinte. Vamos discuti-los todos, conforme estão. No final há de haver aí uma semana onde temos que nos pronunciar ou chamar alguém técnico para essa matéria. Tem a palavra sobre este assunto a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As questões relativas aos militares têm enquadramento constitucional suficientes também, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Há o reconhecimento de limitações aos militares. E esse reconhecimento de limitações tem a ver com a própria função que têm e que lhes é incumbida, e, portanto, é natural que também haja especiais obrigações do Estado para com eles. E, desse ponto de vista, a proposta do PCP parece absolutamente equilibrada. Outra coisa é saber se este é o melhor sítio para incluir. E o que eu sugeria era que numa segunda leitura pudéssemos eventualmente debruçar sobre isso. Mas acho que a justeza daqueles que vêm limitados direitos constitucionais por causa da função que têm, terem também uma especial obrigação de apoio do Estado, parece equilibrada.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN esteve também na gênese daquilo que foi o Estatuto dos Antigos Combatentes. Nós reconhecemos, de facto, que há aqui um dever do Estado para com estas pessoas que se foram forçadas até a combater por uma guerra e a sofrer depois ao longo da sua vida em múltiplas dimensões as consequências da mesma. Aquilo que nos parece, porém, é que do ponto de vista da sistemática, e aqui não em relação a questões de numeração, mas sim quando olhamos, por exemplo, para o direito à saúde ou até mesmo no caso da segurança social e solidariedade, refiro-me, por exemplo, aos artigos 63 e 64 da Constituição, far-nos-ia por uma questão até de uniformização com os direitos e outras preocupações que já existem em relação às pensões de velhice, em relação também à dimensão do apoio social que deve ser dado a todos os cidadãos, que poderíamos, lá está, aceitar e acolher o princípio que aqui está plasmado e depois harmonizá-lo com as várias disposições que já existem da Constituição, tal como fizemos noutras matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apoiamos a inclusão deste texto, seja sob forma de novo artigo ou outro qualquer. Não parece que uma renumeração seja assim tão complicado. Os tratados europeus foram renumerados com o Tratado de Lisboa e toda a gente rapidamente se adaptou ao facto do antigo artigo 2º ser agora o artigo 3º. Isso não é o mais importante. O que é mais importante é que os deveres do Estado português perante pessoas que... por ele combateram, em guerras até que consideramos injustas e cruéis, mas de que estas pessoas foram em primeiro lugar vítimas por essas guerras serem injustas e cruéis, que tenham os seus direitos reconhecidos. A única nota a fazer é que, como temos estado a uniformizar, ainda a semana passada estivemos a discutir no artigo sobre as pessoas com deficiência, que essa seria a formulação correta, não sei se aqui a formulação correta também não deveria ser militares com deficiência, mas, quer dizer, à parte essa questão de detalhe, o apoio a que este texto seja incluído na Constituição é integral. Muito obrigado.
Devolvo a palavra agora, então, ao Grupo Parlamentar do PCP, ao deputado João Dias, para poder responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto às questões levantadas e compreendendo estas preocupações relativamente à numeração e aos novos aditamentos, o importante agora é discutirmos o conteúdo e, portanto,